Vamos falar um pouquinho aqui de educação, educação dos pequenos, das crianças, viu? A gente tem o prazer de receber a psicóloga e educadora parental Lícia Asbu, que acaba de lançar um livro, Desconecte-se, como se conectar com seu filho para ele se desconectar das redes. A gente até tem participação de ouvinte aqui antes da gente entrar com a nossa entrevistada. Tudo bem, Lícia?
Tudo bem, Letícia, e você?
Tudo certo também, graças a Deus. Eu estava perguntando, estava me questionando aqui o seguinte, né? Porque a gente já tem participação de ouvinte. Quando eu citei o seu tema agora, Lícia, antes do nosso intervalo, o nosso ouvinte aqui, Rodney Berg, ele já falou, olha, para mim é muito simples, até hoje eu não dei um tablet ou um celular para meus filhos ficarem ligados. Aí eu perguntei ele, vem cá, mas eles nunca pediram, né, para ver o seu celular? Aí ele falou, já pediram. Mas eu não dei, não. É difícil, né?
Eu queria complementar essa questão, porque eu conheço uma mãe que é até radical nisso. Ou seja, o filho não consegue, não pode nem ver televisão. É necessário esse tipo de, digamos, de veto total, de bloqueio total para que a criança se desconecte, já que o tema é esse?
Bom, vamos lá, né, gente? Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, até os 2 anos... Oi? Estão me ouvindo?
Estamos ouvindo.
Até os 2 anos é recomendado não utilizar telas com as crianças. Até os 2 anos. Né? Mas a gente sabe que é muito difícil e a realidade das famílias também, né? Às vezes tem uma televisão em casa, ela acaba sendo exposta de outras formas. Né, a Letícia citou aí de um pai que falou, olha, eu não dou celular, não dou um tablet. Mas e o celular do pai?
Uhum.
Né? Infelizmente, chegam crianças aqui hoje para mim que têm acesso a conteúdos e tal, sem ter o celular, mas pego do pai, pego da mãe e acaba acessando. E não tem como a gente simplesmente proibir ou falar que o vilão do mundo são as telas, né? Até porque elas fazem parte do dia a dia. A gente teve aí uma pandemia e que as telas foram um recurso necessário até para as crianças poderem estudar, né? Elas precisavam disso para interagir muitas vezes, a avó estava longe, os tios, os amigos. Então, elas foram um recurso necessário e elas têm coisas positivas. O que a gente tem é que realmente limitar e saber que tirar das telas quer dizer investir na relação com os filhos. Né? Não adianta tirar das telas, de repente, deixar a criança lá. Né? Ela demanda uma atenção, ela demanda dessa relação. E eu acho que isso é o principal. A gente precisa estar conectado aos nossos filhos e não às telas. Né? Teve até um pai que um dia desses brincou comigo e falou assim, olha, mas eu preciso tirar da mãe das telas, né? Porque a mãe que não fala mais e está lá viciada no celular. E aí, muitas vezes, o filho está pedindo atenção e a mãe nem vê. Então, as telas, elas têm com esse impacto para a família toda, né?
Parcela, Lícia, que eu acredito que o pai e a mãe, né, eu não vou colocá-los como culpados, mas involuntariamente, até mesmo por achar bonitinho, engraçado, quem não acha bonitinho, engraçado, curioso, ver uma criança de 2 anos ali, sabendo no celular ou no tablet, no touchscreen, justamente aquele aplicativo que ela quer acessar, uma criança de 2 anos. Mas aí eu fico pensando, uma criança, ela não pega um tablet para ver isso, ela é apresentada a um aparelho desse. Ou pela mãe ou pelo pai. Olha aqui para você ver. Aí a criança para. E ali ela se deslumbra com aquela imagem. Quanto mais colorido, parece que chama a atenção. Com aquela música, as musiquinhas, né? Ou seja, é uma parcela, vamos dizer assim, que o pai tem de uma certa culpa, entre aspas, muito entre aspas, de apresentar logo no início, porque acha bonito a criança se encantar e se desenvolver ali, né, com aquela tecnologia.
E não só isso, né? O próprio exemplo. Se a criança vê o pai vidrado naquele celular, ela fala, opa, isso deve ser legal. Eu também quero. Então, muitas vezes, ela vai e as telas têm diversos recursos, como você falou aí, né, Letícia? Que é as musiquinhas, aí você coloca num joguinho que tem as recompensas. E isso tudo vai interferindo no cérebro da criança para querer cada vez mais, né? Por exemplo, tem as redes sociais. Para nós adultos é um risco. Eu falo, criança não tem que estar em rede social. Quanto a isso, eu sou categórica, né? Não tem essa necessidade de validação externa. Olha a insegurança que a gente cria numa criança, ansiedade. temos que respeitar a idade das redes sociais, temos que respeitar aquilo que já está ali. Né? O que, que você ensina para o seu filho se tem uma idade e você deixa ele fazer parte daquilo? Né? Se você não está respeitando isso. Então, nós pais somos o exemplo e é quem vai ter que investir mesmo nisso para tirar esses riscos, né?
Agora, além do risco, porque o que a gente acaba ficando muito preocupado é com o risco. Mas eu queria abordar pelo outro lado. É possível a gente tirar vantagens dessa utilização? Ou seja, quando eventualmente a gente consegue educar mesmo a criança para utilizar, para usar, para ter ali essa relação com as telas de uma maneira benéfica, isso é bom? Tem jeito de fazer isso?
Eu acredito que sim. Tá? Quando a gente investe na relação com os nossos filhos, porque toda dependência vem de vazios emocionais, vem de outras questões. Se a gente investir em coisa saudável, a criança não quer a tela, porque a tela, né, brincar no mundo real é muito mais legal para a criança. Né? Ter acesso às coisas naturais, estar com amigos, uma praça, tudo isso é muito mais interessante para a criança. Mas tem momentos que isso não é possível. E se tiver uma relação saudável, tanto com os pais, essa conexão real, isso tudo, as telas podem ser simplesmente para aquela hora de descanso, para aquela hora que às vezes você não tem outro recurso necessário, e aí sim se faz, mas sempre, gente, com muita supervisão. Porque a criança, ela aprende muito rápido, então a chance dela pegar ali para um conteúdo impróprio, alguma coisa, a gente não pode deixar ela nunca sozinha. Eu sempre brinco com os pais assim, você não deixa seu filho sozinho numa rua. Então, também não deixe seu filho sozinho na internet, que os riscos são os mesmos. Né? A gente tem que ter sempre esse olhar. Mas a tela tem seus benefícios, né? Tem jogos que estimulam coisas boas, né? Tem alguns jogos mais educativos, tem quebra-cabeça, tem... Então, tem algumas coisas que são necessárias e, mais uma vez, vamos lembrar aqui da pandemia, que não acabou, mas, né, acho que de uma forma normal a gente já voltou para a vida. Mas, o que seria de nós sem as telas nessa pandemia? Quantos pais precisaram disso para poder trabalhar? Quantas crianças ficaram nas telas para não perder o vínculo com a escola e isso se fez importante? Muitas pessoas não tinham acesso a uma casa, um espaço para a criança brincar. Então, ela foi, sim, um meio de distração, ela foi um meio de aprendizado, ela foi um meio de contato e relação com a família. E isso a gente não pode tirar, né? O nosso mundo exige as telas. É. Então, dizer para as crianças também que elas, né, não é um caminho. Eu acho que o caminho é sempre uma relação saudável, investir na relação com a família.
É, o Douglas, ele está aqui, ele está contando a situação da casa dele, né? Ele conta, lá em casa, apresentamos para as crianças o tablet. Foi um erro, viu? Chega o final de semana, a gente tem que desligar, levar para a praça, levar para a praia. Se ficar dentro de casa, é o dia inteiro no tablet. E aí o pai e a mãe, o que a senhora orienta? Porque é difícil também, porque a criança faz birra, e aí vem a não gosta, fica emburrado. Por quê? Porque não está com tablet, mas também não está saindo de casa.
Exato. E aí o que ela vai fazer? Estamos chegando já à época de férias escolares, eu brinco, Letícia, que essa pergunta é a que mais surge, né? O que, que eu vou fazer dentro de casa com meus filhos para fugir das telas? E tem jogos, mas mais uma vez, vai investir na relação, né? A criança não vai jogar sozinha. Ou, se você brinca com a criança e deixa ela sabe que ela tem um limite das telas, ela tem uma outra coisa, muitas vezes ela vai sim brincar sozinha um tempo. Outra hora ela vai querer os pais para brincar junto com ela. Tem uma dica que eu sempre dou, que é fazer o potezinho do ócio, né? Coloca ali várias atividades. Ah, vamos fazer pintura, vamos jogar tal jogo, eu vou arrumar tal coisa. Coloca várias atividades dentro desse pote. E aí quando a criança voltar com aquela famosa frase das crianças de hoje, né? Estou entediado, não sei o que fazer. Que tal tirar uma atividade ali do nosso pote? Coisas que ela já goste de fazer, mas que ela possa ali ter alternativas para brincar em casa, para se divertir em casa e respeitar o tempo das telas. Né? A criança, quando ela passa tempo demais nas telas, mais do que o recomendado, ali vai ficar 3, 4 horas seguidas, ela vai ficar mais irritada, ela vai ter uma instabilidade emocional maior. E isso faz com que fique cada vez mais difícil retirar essas células. Então, por isso que a gente tem que ter essa atenção aí.
Tem participação, tem mais participação aqui de pai, viu, Lícia? O Marcel, morador lá da Serra, ele fala, olha, eu uso um e-mail de login em todos os dispositivos de casa. Com isso, eu sei de cada atividade que meus filhos usam. Procuro dar o exemplo e saber tudo o que eles fazem. Ele deve ter filhos um pouco maiores, um pouquinho, né, Marcel? Se você puder dar a idade dos seus filhos... Ou seja, esses aplicativos de controle, né? Temos aqui... Aí eu fico... Você tocou numa resposta anterior num assunto importante. Quando a criança ela se vê conectada nas redes sociais e naquilo ali ela causa, né? Pode ter um vamos dizer assim, um descontentamento aos filhos do nosso ouvinte. Tem 5 anos e o outro tem 11 anos. E aí eu fico pensando também o seguinte, Liz, se a gente está vendo aí a febre do TikToker e das dancinhas, né? E hoje, dentro de uma sala de aula, de crianças ali que estão entre lá seus 7, 8, 9 aninhos, as meninas, os meninos, a questão é da dança do TikTok, que tem que ser lá a dancinha, as dancinhas. E a frustração quando acontece, e elas sabem já o que é uma frustração, quando elas não ganham tantas curtidas como aquele outro coleguinha. Pode nem ter dançado tão bem, ela fica avaliando a performance dela. E aí vem aquela questão de adulto já, de uma criança 7, 8 anos, tendo uma frustração por conta de uma coisa chamada curtida em rede social.
Esse é um ponto, Letícia, essencial. São duas, eu acho que tem duas questões aí, né? Uma criança não tem que estar no TikTok. Criança, gente, o próprio TikTok também tem a idade, né, recomendada. Aí adolescente já, criança não tem que fazer essas dancinhas, criança não tem... Por vários motivos. Eu vou resumir em um, que é a nossa vida é como um degrau. Essas crianças que vão se adultizando para se encaixar nesses padrões de dancinha e tal, uma hora isso vai fazer falta. Então, provavelmente, serão adultos infantilizados. Não adianta a gente pular degrau, esse degrau, uma hora, essa conta, ela vai chegar. E uma questão que eu acho que é ainda mais importante e que aí vale tanto e principalmente para as crianças, mas também para os adolescentes, que foi quando você falou aí das curtidas. Essa necessidade de curtidas, a gente começa a criar essa necessidade nos nossos filhos de uma validação externa, quando, na verdade, ele deveria olhar para dentro. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Jesper Huhl, que ele fala que a nossa autoestima é como se fosse uma torre interna. A gente nasce com ela intacta e a gente tem valor simplesmente por existir. Mas quando a gente começa com essa necessidade de validação do outro, olhar se o outro está gostando daquilo que eu faço, se eu tive um número de curtidas que o meu colega teve, percebe como eu começo a olhar muito mais para fora do que para dentro? E aí eu vou danificando essa torre interna. Então, aquilo que a gente acha que pode ser positivo, ah, não, mas teve muita curtida, então ele vai ficar com a autoestima boa. Na verdade, pode ser o contrário, né? Porque a hora que ele não tiver essas curtidas,
justamente,
ele vai achar que fracassou, vai achar que falhou. Começa sempre a buscar no outro aquela satisfação que deveria ser interna. Então, isso é muito perigoso. A adolescência é uma fase que o grupo ganha uma relevância muito grande. Temos que ter esse olhar e temos que ter um acompanhamento disso. E criança, gente, mais uma vez, o cérebro está assim, em total formação, apesar da plasticidade cerebral, mas temos que ter esse olhar para que ela cresça aí com essa autoestima intacta e não, né, com essa necessidade de validação externa, que a gente acaba criando uma criança insegura.
Nós estamos conversando com a psicóloga Lícia Asbu, ela que acaba, depois nós vamos fazer o serviço do livro, onde esses pais que estão participando aqui com a gente, infelizmente, eu já aviso, não vou ter condições de colocar todas as participações aqui. Ela que lançou o livro recentemente, Desconecte-se, como se conectar com seu filho para se desconectar das redes. Lícia, tem mais participação de ouvintes aqui. Aqui na Band News a gente coloca o ouvinte mesmo para conversar com os nossos entrevistados, viu? Tem a participação do Ananias. O Ananias é até um fato curioso, porque o Ananias, ele é caminhoneiro, então, ou seja, ele não tá, Ananias, você pode até me confirmar, mas você não consegue ficar todos os dias presentes com seu filho, né, com sua filha, no caso, que é o que você relata aqui pra gente.
Bom dia, Olha, eu me identifiquei muito com o que a nossa amiga aí tá falando. A minha filha é assim. Ela fica no telefone, mas se chamar para um filme, ela assiste. Se chamar para uma caminhada, ela vai. Ela não tem apego a telefone. Muito pelo contrário, tem hora que a gente pede ela para fazer alguma coisa no celular. Muito estudiosa, mas isso é uma construção de uma vida, entendeu? Ela tem 10 anos, muito dedicada aos estudos. E é exatamente assim. É uma relação muito saudável. E nós não temos problema nenhum com o aparelho lá em relação com ela, entendeu?
Olha que legal, né? E eu acho que é exatamente isso. O excesso de telas impacta diretamente na relação da família. As pessoas começam a ficar desconectadas entre si, começam... Mas o contrário também é verdadeiro. Quando a gente tem uma relação de qualidade, que a família ali está conectada entre si, as telas viram coadjuvante. E a gente passa a se preocupar menos com ela. E eu acho que é o exemplo aí, né, que ele falou, a prova disso.
Tá certo. Lícia, para a gente encerrar, como que é possível comprar, ter acesso ao seu livro?
Olha, no site da Almedina, que é a editora, é possível, na Amazon e no meu Instagram também, @liciasbull, tem o link lá na bio que vai direto aí para o site da editora, para a compra do livro.
Liciasbull no Instagram, é o @, liciasbull?
Isso.
E também
Lembrando que é Lícia, ASSBU, né?
É isso. Os ouvintes podem me pedir aqui que eu já encaminho direto o endereço para vocês e também na Amazon. Na Amazon, pelo nome do livro que você procura, né? Ou também pelo nome da autora, a doutora Lícia Asbu. Asbu, lembrando, com dois S, ASSBU. E aí você pode procurar por lá, viu? Tem mais participação? Olha, vou pedir desculpa aos ouvintes aqui, porque tá chegando
mais. Talvez seja o caso de a gente voltar.
Mais participação de ouvintes, Lícia. Mas a gente te convida para um outro momento. Olha, nós temos um quadro aqui em Rede Band News que trata justamente dessa relação de crianças, de adolescentes, de pais e de mães. Com certeza vamos convidá-la também para participar em rede junto com a gente das nossas discussões, tá bom? E aos ouvintes, acabou de chegar aqui o final 6849, mais uma participação ótima aqui do ouvinte. Mas infelizmente a gente precisa encerrar. Obrigada, Lícia.
Eu que agradeço, gente. Fico à disposição. Um abraço grande para vocês.
Um abraço.